E o índice geral de preço de mercado sobe 2,94% em março e acumula 31,1% em 12 meses. Os dados da Fundação Getúlio Vargas preocupam. Brasileiros têm trauma de inflação. Mesmo que aparentemente a inflação tenha um índice leve, mês a mês cresce e demonstra uma instabilidade que os brasileiros não gostariam de ver de volta. Já imaginou uma inflação passar de dois dígitos? Seria insuportável? Como administrar isso? O que nos espera? Toninho, é com você.
Olá, Gilson. Olá, ouvintes. Esse é um dado muito importante. Seguidamente eu tenho trazido algumas discussões referentes à inflação, porque é uma preocupação constante quando a gente fala de assimetria na cadeia produtiva, quando a gente fala de lockdown, quando a gente fala de renda das famílias, né, tudo isso tem impacto direto. O mundo tem vivido isso, né, algumas situações particulares tem até dificultado, né, a gente discutiu ontem, né, o impacto, muitas vezes, do foco de uma estrutura de um modal em detrimento a outros possíveis, quando a gente pensa, né, em transporte no mundo. A gente viu que o canal de Suez deixou, durante uma semana, de transportar um volume significativo de bens entre os mercados. Né, o mesmo acontece quando a gente observa aqui o mercado do Brasil. Né, no caso, nós temos um modal muito focado no rodoviário e, consequentemente, isso afeta os custos. Quando a gente fala em inflação, nós temos, quando a gente fala principalmente do IGPM, que ultrapassa 31% nos últimos 12 meses, nós estamos falando principalmente da base produtiva, os bens primários, que acabam tendo vários efeitos. Né? Um efeito direto do câmbio. O câmbio ele explica um pouco, né, do movimento de capitais de curto prazo, principalmente o Brasil hoje tem uma volatilidade significativa em capitais de curto prazo. Quando eu falo capitais de curto prazo, eu falo ações, títulos, né? Os investidores têm uma certa flexibilidade. Na medida que eles tiram ou retiram ou incluem dinheiro na economia brasileira, você tem uma flexibilidade no câmbio. Né? E isso também se explica muito nesses movimentos políticos, essas alterações, né, discussões políticas que acabam afetando, né, a expectativa dos investidores de forma geral. Isso afeta o câmbio e, na sequência, afeta os preços dos produtos. Um outro fator que a gente tem que colocar também é a questão do custo. O custo do Brasil é significativo, e também a estrutura tributária. Então, toda vez que você tem um aumento de preço na base da cadeia, que são os produtos básicos, você acaba afetando os preços na sequência. Então, você tem o vilão, que é a situação tributária. Então, se você aumentar, às vezes, 10% o preço dos alimentos, quando a gente vai avaliar o preço final desses produtos, sem dúvida nenhuma, né, nós temos aí uma elevação substancial, que é taxa sobre taxa. Um outro fator também que a gente tem que lembrar, que é a assimetria da cadeia. Se o setor da ponta, vamos pegar o exemplo clássico que eu utilizo bastante, delivery, se você tiver falta de embalagens, o preço do produto final vai se elevar. Se você tiver aumento do custo combustível, vai ser repassado diretamente do frete, o que vai afetar o custo do produto final. Então, o Brasil tem vivido isso, né? Uma conjunção de fatores, né? Nós temos a questão câmbio afetando o preço dos alimentos, mas também tem fatores internos relacionados ao lockdown, que é, de fato, né, a assimetria na cadeia. As cadeias têm repassado produtos com custos maiores, e quando a gente olha o consumidor final, ele está pagando muito mais caro por isso.
Doutor, e essa questão também que a gente tem que levar, uma questão que a gente tem que levar em consideração, é a questão do petróleo também. Né? O petróleo, quer queira, quer não, é um elemento chave para você desencadear, na sequência dessa cadeia produtiva, o aumento do preço. Né? E algumas demandas, como você mesmo colocou, cresceram muito.
Sim, exatamente. A gente tem vivido uma dicotomia, Gilson, né? Aumento dos preços em contrapartida à redução da renda das famílias. E aí você vê uma variável subindo, que é endividamento das famílias. Né? Então, um fato que a gente tem que ficar sempre de olho. O petróleo é o marco ainda, a base da produção do mundo. Né? A gente fala muito em energia, mas quando a gente olha a produção final, depende exclusivamente do petróleo. O Brasil precisa fazer algumas opções de longo prazo, né? Optar por uma matriz energética que leve em consideração um fator produtivo, né? Um diferencial competitivo, no caso brasileiro. Né? O Brasil produz uma energia muito mais barata, só que existe também uma opção do setor público. Tudo que é perene, né? Tudo que você tem uma previsibilidade de consumo é altamente tributado. O combustível tem mais 50% de tributação, a energia também tem uma elevada carga tributária. Então, o Estado, os governos municipal, estadual e federal, eles ficam confortáveis em tributar esses bens, porque eles sabem que você vai ter uma receita certa. Então, o Brasil foi ficando caro ao longo do tempo, na medida que o setor público exigiu mais custo, né? Então, toda vez que a gente fala em aumento de custo público, de política pública, muita gente defende, não, vamos aumentar o investimento em educação, saúde, entre outros fatores. Se a gente não tiver de onde retirar esse recurso, o recurso vai ser advindo, né, do aumento tributário. Aonde que o governo vai tributar? Aonde ele tem certeza que vai arrecadar. Né? Então, por isso que houve uma discussão da CPMF agora nesse início do ano, ano passado também teve uma discussão forte sobre isso. Mas, caso o setor público continue elevando seus gastos, né, a gente vai ter, no caso de Maringá, aumento do IPTU, aumento do ISS das empresas, né? Porque são variáveis conhecidas, há uma certa previsibilidade e é fácil você conseguir arrecadação por meio de recursos, né, que tem um consumo, né, ou um pagamento muito mais perene. Então a gente tem que ficar sempre de olho, viu, Gilson?
Vamos falar de uma coisa aí antes de encerrar, que eu queria muito conversar contigo quando a gente pensa da economia e da inflação. A pergunta que eu vou te fazer é aquela pergunta que muita gente gostaria... Já quem viveu e tem mais idade, quem é dos 50, viveu aquela hiperinflação, uma inflação de dois dígitos, né, durante o ano três dígitos, a gente teve coisas absurdas no Brasil. A gente corre esse risco, Toninho? A gente corre o risco de perder a mão da economia e voltar a um período de especulação, aquilo que os brasileiros não gostariam mais de ver?
Isso aconteceu no passado, justo devido a uma questão pública, né? No caso lá na década de 80, devido a uma dependência, o petróleo de novo entrando em pauta, né? O Brasil tinha 90% de dependência do petróleo, e aí na sequência o preço internacional subiu de tal forma que você teve um endividamento, uma necessidade de financiamento público tão alta, que isso desencadeou uma série de consequências, né? O Brasil também teve épocas de impressão de moeda, tentar cobrir a partir de algumas estruturas que causam inflação. Eu particularmente acredito que o Brasil vai conviver com uma inflação mais alta nos próximos tempos, né? Porque boa parte dos custos dos produtos que estão sendo fabricados agora vão ser repassados no produto final daqui 3 ou 4 meses, então eu vejo uma aceleração e a economia precisa se acomodar ainda. Mas a gente, vamos pensar no cenário positivo, né? A vacinação ocorrendo no primeiro semestre, a economia iniciando um novo ritmo, é possível que a gente tenha um efeito reverso do efeito do câmbio que a gente teve nos produtos básicos. Então eu acredito que nos próximos 2 anos a gente vai ter uma redução dos preços dos produtos básicos e isso vai afetar de forma negativa a taxa de inflação. Então há um efeito compensador aí caso a economia ganhe um ritmo mais rápido, né? Eu defendo, né, que a gente vai viver uma inflação mais alta no curto prazo, mas pode ser atenuada devido a essas medidas, né? É uma torcida que eu tenho pessoalmente e eu acredito muito nessa possibilidade, nessa previsão.
Então podemos dizer que a vacina contra a Covid-19 também é, de certa forma, uma vacina contra a inflação, né?
Exatamente, perfeito, Gilson. Acho que a gente precisa tomar essa vacina rapidamente. Se a gente não tomar essa vacina, Gilson, sabe que vacina que a gente vai tomar? A vacina do juros.
Qual?
A Selic vai subir. A Selic é uma segunda vacina, essa dolorida, amarga, né, a gente conhece muito bem.
É verdade. Enquanto que a primeira da Covid é mais duradoura, esses impactos que a gente dá aumentando os juros quase sempre tem uma dor, um amargo gosto e não resolve de forma definitiva, né?
Exatamente, Justo. Perfeito.
Meu caro amigo Toninho, até o nosso próximo programa.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Toninho pelo Instagram, @jrtonin. E você pode mandar um e-mail para ele, economiainfoco@cbnmaringá.com.br.